Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Posso, tendo as mãos assim vazias, nada fiz e vão-se os dias. Como posso desejar? Eu já nem sei. Corro, cativeiro do pecado. Vamos juntos lado a lado para a vida despertar e amar. Vamos, esta vida logo finda. Se dormindo estás ainda, como vou.
Salve geral, meus amigos, companheiros e companheiras de luta. Abrimos nosso programa de hoje com a música Imortal, do nosso querido João Gilberto Tatara, que infelizmente nos deixou esta semana. O seu legado à cultura do povo brasileiro vai seguir vivo para sempre. E dedicamos esse programa à arte do bardo, da boemia curitibana, dele, João Gilberto Tatara. O programa de hoje, aliás, será bem musical, com a participação de alguns dos artistas mais importantes e também mais politizados que a gente tem aqui na nossa comunidade. Mas antes, é óbvio, a gente precisa falar dessa outra música que vem das profundezas do inferno, neofascista brasileiro. Inclusive, eu acredito que ele já deve até tá falando, né? Ele não tá falando? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! É exatamente aí! É exatamente aí, nesse dia de hoje, nesse 24 de abril, que a gente começa a ver as ratazanas todas se comerem, o circo todo pegando fogo e a arte desses palhaços ardendo em chamas. É hoje que saiu ele, o rato, aquele corrupto, aquele analfabeto, aquele sujo, aquele traiçoeiro que hoje mostrou os caninos de traidor, seu Sérgio Moro. Saiu do governo, abandonou o barco. Parece que aquela noite que a gente já disse nesse programa que estava para acabar, está acabando, e está acabando, pessoal. Está acabando, está chegando mais rápido, cada vez mais. Mas antes disso, eu queria começar um editorial, eu queria ler um editorial, pessoal, memorável, que eu li, da minha amiga e da minha colega Tânia Mandarino. Aspas para a doutora Tânia. Indisfarçável seu mal-estar. Está sem graça, sem ânimos, sem moto. Boa parte de sua fala é a fala de um grande fracassado. Fala como aquele ser nostálgico que foi tudo no mundo, mas hoje tudo que é tem o ex na frente. E assim vai lendo seu deplorável currículo vitae. Fala de Lula, fala de sua parca atuação à frente do Ministério da Justiça e se humilha ao pontuar que ficou sem a previdência que ele tinha recolhido por 22 anos como juiz e por isso só aceitou ser ministro da Justiça mediante a garantia de um pagamento de uma pensão para não deixar a sua família desamparada, coisa que nunca ouvi, nunca ninguém viu antes. Essa fala é minha. Mas voltando, Moro está com medo de morrer. Fala como um desenganado que recorda sua biografia. Fala em não deixar a família desamparada, como se ao sair do ministério fosse lhes faltar ou não fosse mais capaz de trabalhar, ainda como palestrante para aqueles incautos fanáticos. Mesmo sendo candidato da Globo, não aposto que Moro decole rumo à maior ambição de sua vida, que jamais Jamais, pessoal, foi ser ministro do STF, e sim presidente da República. Cargo este que Lula traz em seu currículo, mas o Marreco nunca trará. Esse presidente, ele nunca será, e nós devemos cuidar para que assim seja. Seu maior troféu de vida chama-se Lula. Seu maior feito como ministro da Justiça, queimar os quilos de maconha por aí. Dentre outras coisas, Moro sai devendo Queiroz, avião com lá de cocaína, Marielles, rachadinhas e comitivas previdenciais. Fala em não aparelhamento da Polícia Federal depois de ter aparelhado a instituição para conseguir a injusta condenação de Lula, a quem, a certa altura de sua fala, chama de ex-presidente Luiz. Diz que não ficaria bem para presidente da República. Cita Dilma como presidente e Lula como ex. Conversar com o comando da PF sobre uma investigação em curso, mas omite que, como juiz, ligou para esse mesmo Maurício Leite Valeixo, hoje exonerado, para impedir o cumprimento daquele habeas corpus concedido a Lula por Rogério Favreto naquele 8 de julho de 2018. Eu me lembro bem porque eu estava lá na vigília. Sem falar na forma absolutamente política como conduziu a Lava Jato. Faz cara de vítima e prevê um futuro no qual se tenha condições de preservar as condições de autonomia da mesma Polícia Federal a quem botou de joelhos no passado recente. Patético, ou melhor, marrético. Confessa que não enriqueceu, mas que não enriqueceu apenas no serviço público, como magistrado ou como ministro. Nu! Moro está sem foro privilegiado. Não temam esse rato, povo. Adeus, ex-juiz ladrão, ex-ministro inepto. Adeus, seu capanga de miliciano. Permaneçam firme no ponto. Permaneça aí, Sérgio Moro, que daqui a pouco o lixo da história já vai passar para te recolher. Muito obrigado a Tânia Mandarino, que me permitiu que falasse dela. Um beijo para você, minha colega, minha amiga. E agora eu queria, sem pestanejar, eu quero ouvir a voz desse indignado, desse meu amigo, desse companheiro, Sandro Moser. Sandro Moser, você está na linha, meu camarada?
E você, a tua veemência proverbial, fazendo ecoar aqui as palavras da doutora Tânia. Um abraço para ela também. No alto da 15, cara, onde tô ouvindo mais panelas do que já ouvi em toda a minha vida. Bate um pouco a panela aí, Magal.
Deixa eu ver. É assim que bate panela, é isso aí. É agora, agora é a hora do retorno. Eu queria saber de você, Sandro Moser. O que aconteceu hoje, hein, cara? Você se surpreendeu com alguma coisa?
Não, surpreender não dá, né, cara? A gente não pode prever o futuro, mas de uma certa forma dá para prever o passado. E hoje é uma briga de dois personagens que não tem nenhuma razão, né, cara? Com certeza é um dia histórico, é um dia de uma virada que não sei que consequências pode ter, né? De qualquer forma, a gente tem que ficar muito atento para poder se defender, né? Porque a saída do Moro, ele já foi abraçado por uma certa...
pela burguesia toda, né?
Um espectro da direita ultraliberal aí que vai depositar nele a confiança para tocar esse projeto de destruição do país, né? Que na verdade foi ele que começou, né, cara? Pois ele começou o lavajatismo, é a grande base moral dessa transformação toda aí. Do combate à política que gerou isso, o desemprego, o fim da indústria nacional, o desmantelamento do país, né? Então, ele está atirando contra aquilo que ele mesmo criou, né? Mas, por outro lado, nesse xadrez ele está emparedando o Bolsonaro, e acho que no momento, diante da circunstância da pandemia, não tem um momento melhor para a gente se livrar do Bolsonaro de uma vez, né? Agora não, a gente não pode perder essa chance dele estar nas cordas, grog. Então acho que tem que bater até ele sair, né? Porque o custo da permanência do Bolsonaro são muitos e muitos milhões de vidas de brasileiros, né? Então a gente não pode perder essa chance histórica de tirá-lo. Mas o Bolsonaro, a estratégia dele é bem clara. Ele abraçou um centrão, o mais fisiológico, o mais criminoso, líderes com a folha corrida quase do tamanho da dele, para tentar se agarrar no último suspiro aí. Então é preciso muita habilidade, principalmente da nossa oposição no Congresso, para saber a hora certa de dar o golpe fatal, mas não pode demorar muito, né, Magão?
Não pode. Mas a gente também tem que lembrar, né, Sandro, que esse ex-juiz, ele sai do governo muito menor do que ele entrou, né? Ele sai muito menor, por mais que ele vá ser candidato da Globo, por mais que ele vá ser abraçado por esses golpistas burgueses, Dórias, Mandetas, afins, que a gente sempre falou aqui no programa, na rua, na calçada, na comunidade, nós sempre dissemos isso, nunca mentimos quem somos e a quem, a por que lutamos e a que queremos. Mas eu quero saber de você, assim, claro que, sem dúvida, a gente precisa de uma estratégia, mas qual é o futuro do Moro agora, assim, os próximos passos, como é que vai ser, para onde que vai correr essa ratazana?
Olha só, cara, você falou tudo, né? Para mim ele saiu muito menor do que entrou, do ponto de vista da imagem, né? Do ponto de vista dessa criação, personificação política criada em volta dele, né? Mas eu lembro do Nelson Rodrigues, meu grande ídolo, escritor, genial, dizia que não tem ninguém é tão pobre diabo quanto um ex-ministro. Então, ele agora ele é sempre só um ex-ministro, sem cargo, sem foro privilegiado. Deve aportar aqui em Curitiba, aliás, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, já abriu as portas aí para ele, já convidou para ver se ele assumiu o cargo. Seria uma queda terrível, né? Cara, o grande herói da nação, depois foi uma nulidade no ministério que ele assumiu, com a porteira fechada, ia fazer acontecer, ia transformar tudo, ia revolucionar, acabar com o crime organizado, com o tráfico nas fronteiras e tal, e vai ter que voltar para Curitiba com o rabo entre as pernas e tentar achar alguma coisa para fazer. Mas eu acho que ele tem alguma coisa engatilhada aí com algum governo de algum país aí do continente, do norte do continente. Mas o que me chamou a atenção é essa história da pensão. Quem que está pagando isso, Magal? Como é que você explica isso?
Eu explico, o nome disso chama-se corrupção. Nunca foi feito na história, nunca foi visto, nunca vi ninguém falar disso, a não ser os caras criarem alguma coisa entre eles para garantir lá uma rachadinha para ele, uma quentinha, um negócio para não deixar a família dele por fora. Fora todo o dinheiro que ele já ganhou sendo lacaio de norte-americano, que é o que esse governo golpista faz. Mas, Sandro, é o seguinte, meu irmão, temos que lembrar que o presidente Lula, ele sempre deixou claro e falou muitas vezes, em várias entrevistas, inclusive enquanto preso ali na Superintendência Regional da Polícia Federal, que então era mantida por um cara chamado Maurício Leite Valeixo, que foi aquele mesmo cara que saiu, que avisou o Moro que estava de férias para não soltar o Lula da cadeia na soltura do Rogério Favreto. Bom, enfim, voltando, o presidente Lula, ele sempre disse o seguinte, Sandro: quando você fala uma mentira e faz uma mentira como ele fez nesses atos interdeterminados, nesse escracho político, até porque não tem fascismo nenhum que consiga existir se não tiver apoio do judiciário, que o problema de você mentir uma vez é que você vai ter que continuar mentindo pro resto dos seus dias. E por mais estratégias que eles tenham, Sandro, se você me permite, eles vão se afundar nessa ratazana. E é aproveitando disso que eu quero te perguntar uma coisa. Esse governo está com 480 dias, Sandro. Você acha que chega até 500?
pode não chegar mesmo, né? Mas isso depende da circunstância que o Bolsonaro vai conseguir criar no Congresso. Depende da narrativa que ele está usando aqui, que está sendo rebatida pelos meus vizinhos a golpes de panelaço. Mas a situação ficou difícil, né? Ficou terrível. Ele perdeu um dos pilares dele, né? Que era essa coisa mentirosa. Eu vi que o ex-ministro falou que tem provas contra ele, né? Apesar de que o conceito de provas do ex-ministro é um pouco amplo, né? Mas eu acho que, olha, eu não consigo ver o futuro do Bolsonaro. E como eu previ antes da eleição, a chance disso acabar numa grande tragédia, uma cena de sangue, de violência, é muito grande, cara. Como eu disse, eu acho que a chance, agora a gente não pode perder a oportunidade de levar ele para as cordas e fazer terminar o nocaute, esperar o juiz contar até 10, depois juntar o caco, os cacos, ver o que sobrou e tocar o país para frente, porque a pandemia não, ela não espera a crise política, né? Hoje, apesar de toda a subnotificação, o número do oficial de mais de quase 400 pessoas morreram, né? Mas a gente sabe que é muito mais que isso e que a coisa vai chegar no nível da catástrofe muito, muito em breve. Então, podemos nos ocupar dos novos personagens, do velho novo personagem da direita mais para frente. O momento agora é de derrubar esse governo aí, que todo o destino do governo autocrata é fazer o povo sofrer e acabar tragicamente, né? Então, já sofremos demais e espero que esse governo esteja prestes a acabar.
É isso aí. Bom, pessoal, esse aí foi Sandro Moser, meu amigo, meu irmão, meu companheiro que escuta o tilintar das panelas. Eu não sei se é isso, como é que é? O que é como, quando bate panela? Eu não sei, eu acho que
eu
tilintar.
Não sei, cara, é um panelaço.
É um panelaço, lá, a orquestra de panelas lá do Alto da 15, e com certeza deve estar tomando aí todos os bairros e todas as partes da cidade. Sandro, meu muito obrigado a você, a tua participação. Fique ligado que temos muita coisa pela frente, vários artistas.
Você vai falar com dois gênios da raça.
Os gênios da raça que vão estar aqui
cidade,
comigo.
E eles têm muito que falar sobre esses assuntos também, cara. São dois caras que, além de grandes artistas, são grandes personagens da política nossa aí. Manda ver e pau nessa panela, Magal.
Pau na panela. Valeu, Sandro.
Falou.
Valeu, valeu, valeu. Um abraço, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do nosso programa. Vamos sair pro intervalo rapidinho.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.